dia, boa tarde, boa noite. Licença para chegar. Mais um Conexão Orum aí, começando. Hoje, saudando o nosso protetor, o nosso grande orixá Ogum. A gente tem hoje como convidado o grande mestre Luiz Antônio Simas e novamente aqui o Renzo, que é integrante fixo do programa. Pessoal, bem-vindo. Ogum está entre nós. Vamos continuar abrindo os caminhos nesse segundo episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que estiverem a ver ou escutar o podcast. E, cara, é falar sobre Ogum com dois homens de Ogum aqui, né? Além da minha pessoa. E, assim, acho que é algo bem, bem importante, principalmente numa quinta-feira, né? Para os Yorubais, o céu Ogum, novamente uma quinta-feira. E acho que é bem significativo isso que a gente está fazendo. E hoje com o Luiz Antônio Simas, que vai ser bem interessante a fala. Agora eu passo a fala para o Simas, que ele possa discorrer o que ele acha.
É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Estamos gravando numa quinta-feira, para que todo mundo aí escute a hora que quiser, o momento que quiser. E falar de Ogum, né, desse grande orixá, do Onirê, do grande rei de Irê, do senhor do Maiô, do Alegrê, orixá que eu trago raspado na minha cabeça, né? Sou iniciado, fui iniciado para Ogum, o Queto. Ogum me conduziu à porta de Ifá, né? E onde depois me sagrei como Babalaô. Então é uma alegria estar falando de Ogum. Ogum é uma alegria, Ogum é uma festa na minha vida. Ogum é um pertencimento absolutamente fabuloso. E falar dele é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Aí vamos conversar sobre Ogum.
Vamos falar sobre Ogum. E para começar essa conversa, vou trazer um Itam de quando Ogum se torna orixá. Ogum era filho de Odudua, orixá conhecido por participar da criação do Aiê. Ogum era forte, combativo, um guerreiro muito conhecido e respeitado por toda a África Negra. Um dominador, um homem de valores únicos e anseios ambíguos. Conhecido por dominar muitos reinos, cidades e aldeias. Ogum seguia lutando e tomou para si a coroa de Irê, que na época era composto de sete aldeias. Era conhecido como Onirê, o rei de Irê, deixando depois o trono para seu próprio filho. Ogum era rei de Irê e usava a coroa sem franjas, chamada a coroa. Por isso também é chamado de Ogum à la coroa. Conta-se que, tendo partido para uma guerra, Ogum retornou a Irê depois de muito tempo. Chegou num dia em que se realizava um ritual sagrado, e a cerimônia exigia a guarda do silêncio total. Ninguém podia falar com ninguém. Ninguém podia dirigir o olhar para ninguém. Só que Ogum chegou sentindo sede e fome, mas ninguém o atendia, ninguém o ouvia, ninguém falava com ele. Ogum pensou que não havia sido reconhecido e se sentiu desprezado. Depois de ter vencido a guerra, sua cidade não o recebia da forma como deveria ser. Ele, o rei de Irê, não era reconhecido pela sua própria gente. Humilhado e enfurecido, Ogum, com a sua espada em punho, destruiu todos e todas, cortou a cabeça de seus súditos. Ogum lavou-se com sangue e se vingou daquelas pessoas. Então a cerimônia religiosa terminou e com ela a imposição de silêncio foi suspensa. Imediatamente o filho de Ogum, acompanhado por um grupo de súditos, ilustres homens salvos da matança, veio à procura do pai. Eles renderam homenagens devidas ao rei e ao grande guerreiro Ogum. Saciaram sua fome e sua sede, vestiram com suas roupas novas, cantaram e dançaram para ele. Mas Ogum estava inconsolável. Ele havia matado os habitantes da sua cidade e não se deu conta das regras da cerimônia tão importante para todo o reino. Ogum sentia que já não podia ser rei e estava arrependido da sua intolerância, envergonhado por tamanha precipitação. Ogum fastidiou-se dia e noite em autopunição. Não tinha medida o seu tormento, nem havia possibilidade da autocompaixão. Ogum então enfiou a sua espada no chão e, num átimo de segundo, a terra se abriu e ele foi tragado do solo para baixo. Ogum estava no Orun, o céu dos deuses. Não era mais humano e se tornou um orixá. É com esse Tan, a transformação de Ogum em orixá após ele voltar da guerra, que a gente abre Conexão Orun e eu passo a fala para vocês abrirem.
Bom, esse Tan é fabuloso, mas eu acho importante a gente dizer o seguinte, todo o conjunto de corpo, enfim, poético, 256 Odus, né? O Odu seria uma espécie de signo, e esses 256 Odus, eles funcionam da seguinte maneira, existem, segundo os Yorubais, 16 Odus na criação, né? Ediobe, Oyekun, como a gente costuma dizer, Oyekun Meji, Yorimeji, Odimeji, Osumeji, Parameji, Otameji, Ogundameji, Osameji, Kameji, Meji, Oturameji, Oshemeji, Osumeji. Cada Odu é composto por um grande corpo de temas. E cada um desses Odu é mesmo e com os outros Kim. Então, isso perfaz 256 Odu. E agora, existem outros Odus em que Ogum aparece como criador. Ogum inventa o arado para que a humanidade se salve da fome. Né? Ogum, por exemplo, num Odu muito bonito, Ofum Fundá, Ofum Ogundá, ele aparece ensinando pila, um inhame, né, para que as pessoas comam purê de inhame. Então, esse Ogum inchada, esse Ogum que lavra a terra, esse Ogum, que é um patrono da agricultura, ele vai perdendo espaço com o Ogum que é o guerreiro, com o Ogum que é, né, aquele que ergue a espada. Então, o Ogum é múltiplo. É muito curioso, porque eu conheço muito filho de Ogum, e o Ogum que está raspado na minha cabeça é Ogum Megê, né? Eu sou de Ogum Megê. Ele é Ogum, por exemplo, muito mais ligado à invenção do arado. Quando a gente raspa um filho de Ogum, né, a gente evita botar o Ossum, que é o axé vermelho, na cabeça do filho de Ogum, lisa uma agressividade que deve ser evitada. Então, nós pintamos o filho de Ogum com muito Ossum e com muito ágil, né, que são dois axés que tranquilizam, acalmar essa tendência à guerra. Então, eu acho muito complicado, porque às vezes nós, filhos de Ogum, porque Ogum é guerreiro, é um guerreiro, né? É um general. Ogum é o general de Olof, como dizem os cubanos. É bom a gente ter um certo cuidado, porque, como nesse Itam, é um sobo, é uma negatividade que o filho de Ogum deve evitar. É um orixá com muitas potencialidades, é um orixá que recusou a coroa, né? A religiosidade é múltipla, ela é cheia dessas pluralidades. Mas Ogum é lindo, Ogum é bonito.
Bom, o que ele falou aí em relação ao esse, não bem um esquecimento, mas essa associação da imagem de Ogum com a colheita, né, muito interessante, porque o Vandiabímbola, o Babalaô Vandiabímbola, que o Simas foi até quem me indicou ele, o Vandiabímbola, ele fala, né, que os maiores, os cânticos e os orins de Ogum criados na diáspora, né, foram escritos, né, entoados num contexto escravagista. Então, assim, eles precisavam potencializar. Como o Simas diz, o Ossum, né, ele potencializa o lado guerreiro de Ogum. Então, eu acho que os negros postos em estado de escravidão, eles passam por isso, né, por essa potencialização de um lado da guerra de Ogum, né. Tanto que tem uma cantiga de Ogum no Queto, que é Onikotu Ife Ogum. Que essa cantiga você está pedindo, você pede para Ogum afastar a briga, entendeu? E ao mesmo tempo que você tem Ogumpa Mejepa, Ogumpa Ojari, que você está pedindo para Ogum matar, você fala que Ogum mata incessantemente, mata com razão, você tem a cantiga que você pede para alguns se acalmar. Então, eu acho que depende muito do contexto e da conotação da qual você está se referindo. Mas muito bom o que o Simas diz e agrega muito ao que a gente pensa e o que a gente pode ilustrar sobre esse orixá, de muitas faces.
Vocês colocaram a questão, né, da diáspora, de toda essa construção, e quando Ogum né, esse culto algum chega no Brasil, ele se transforma, né? É, o culto se transforma, aí vem toda a questão do tempo da escravidão, que foram centenas de anos no Brasil, e toda a formação, né, das religiões afro-ameríndias, os cruzos, os sincretismos, e aí algum vira São Jorge, algum vira São Sebastião, algum é ligado pelo ferro ao grande protetor de Portugal, padroeiro de Portugal, né, São Jorge. É, tem o culto na Bahia, tem o culto no Rio de Janeiro, tem até sincretismo, como Simas traz no Corpo Encantado das Ruas, com Sigurd, um deus nórdico, e Ogum se torna, talvez, o orixá mais popular do Brasil, vamos dizer assim, e apesar da cidade do Rio de Janeiro para ser São Sebastião, a festa de São Jorge para o Rio de Janeiro de forma completa, né? E como vocês enxergam esse lado do sincretismo, o Ogum nos dias de hoje, né, que eu estava falando com o Renzo até ontem, Ogum é o pai da tecnologia também, né, o orixá da tecnologia, e a tecnologia perpetua até hoje, assim como ele ensinou e criou, ensinou lá para o arado, creio que até hoje o Ogum conduz os caminhos da tecnologia, né, que é aquilo, ele é o orixá dos caminhos, não das estradas, porque estrada é aquilo que já tá dito, já existe, e caminho é aquilo que você vai abrindo, você vai fazendo caminhos. E aí eu queria a fala de vocês sobre isso.
Vou comentar rapidamente sobre isso, sobre você ter dito que algum orixá, talvez o orixá mais conhecido do Brasil, isso é muito interessante, porque assim, isso mostra uma das faces dele. Por que algum orixá mais conhecido do Brasil? Porque a população, a nação brasileira, a sociedade brasileira, muito construída também por um contexto escravagista, muito desigual, você vê que as pessoas têm esse ímpeto da vitória, esse ímpeto da luta, esse ímpeto de que se você não lutar, você não consegue, entendeu? E Ogum, ele é exatamente isso. Ogum, um dos seus títulos em terras yorubais é Olodjó, né, que é o senhor do dia. E Ogum é o senhor do dia exatamente por ser o responsável pelo progresso, pelo trabalho. E eu acho que todo aquele que é devoto de Ogum, né, ele é também responsável pelo seu próprio dia, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio progresso. Então você cultua Ogum, né, você louva Ogum, você pede a Ogum proteção e força para continuar trabalhando, para que você possa lidar com as suas guerras cotidianas, que às vezes a guerra que Ogum está a combater conosco não é nem a guerra que derrama sangue no chão, né? Mas é a que derrama muito suor e muita dedicação, né? Porque Ogum, além de ser o orixá dos caminhos, do arado, da colheita, da prosperidade, né? Por ser o Olhonau lá, ele também é o orixá do trabalho, do progresso, né? Ogum cria a casa, mas não cria a porta para que todo mundo possa adentrar. Então, assim, ele faz com que todos ao redor possam estar coniventes com o que ele tende a criar e tende a ofertar para construir uma sociedade forte e boa para o conhecimento. Porque Ogum é isso, Ogum é o conhecimento. Né? Então acho que ele é muito famoso aqui também por esse contexto que o Sima citou. Acho que isso não tem contexto, não tem muito o que duvidar, né? Não tem nem o que duvidar do contexto escravagista, do negro precisar potencializar esse espírito de Ogum, né, para poder combater, né, a opressão do dominante, né, do colonizador. Mas eu acho que também essa figura dele de ser um prezador do trabalho, né, é muito importante para se associar com a figura da nação brasileira, da sociedade brasileira, né, do suburbano brasileiro, do periférico, porque é uma sociedade muito ligada com o quesito do trabalho. E isso aqui a gente sabe, né, que quando o brasileiro acorda às 5 horas da manhã para poder chegar em casa às 7, né, trabalhando 14 horas por dia, você sabe que ele tem essa dedicação, entendeu? Então, assim, é muito, muito complicado. E é muito importante a gente ressaltar esse lado dele, E eu passo a fala para o Simas, porque ele pode concluir isso melhor do que eu.
É, eu acho que essa... A gente traz uma característica da nossa religiosidade no exercício da fé, no exercício do mistério, que eu acho que é muito banto, né? A gente tem uma... Existe no Brasil um certo narrocentrismo, que eu acho muito complicado, mas a nossa relação com a fé, ela é muito banto. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque os orixás não são bantos, né? Os orixás são iorubás, mas a relação que a gente tem com eles aqui no Brasil, ela é muito banto. E o banto trabalha com a ideia de que as forças vitais, elas vão se acumulando. Então, para o banto, para o bacongo, né? Não existe nenhuma contradição em você ir acumulando deuses, né? E aproximando deuses. É uma coisa interessante. Então, nessa perspectiva bacongo, você cultuar São Jorge, ao mesmo tempo você cultuar algum, né? Cultuar um inquice como um costume, que é um inquice próximo de algum entre os bacongos, é acúmulo de força vital. Então, eu tenho uma leitura do sincretismo que passa longe dessa coisa mecânica. Não, eu aproximei do outro porque assim eu disfarcei meu cu. Não, isso é um fenômeno mesmo do ser banto. Eu escrevi agora com o Ney Lopes um livro, né? Ney é o meu mestre absoluto. Enquanto a gente fala dos bacongos, é um livro sobre filosofias africanas, a gente chama atenção para isso, para a incorporação do moyô, né? Então, são fluxos mesmo que você vai incorporando. Não tem nenhuma divergência em você ir à missa na igreja de São Jorge, tomar uma cerveja. E quem está ali sabe que São Jorge é uma coisa, Ogum é outra, mas são forças vitais que se aproximam. E nesse sentido, eu fiz até uma canção para Ogum, eu já fiz mais de uma, mas tem uma canção para Ogum que eu fiz, que a Fabiana Cosa gravou, que eu fiz com Moisés Marte, tem um trecho que a gente diz isso, né? O Adê do rei é o Mariô, Alá coroa, o Onirê guerreia, Osmucumbi é banto, Ogum é fome, mora na lua cheia, Ogum de Ogum, o ventre do tumbeiro vem pra aldeia. Deixou o arado irê, trouxe o obé para defender seu povo. Ou seja, o arado da agricultura ele deixou em irê e veio para cá com o obé, com a faca, para defesa do seu povo. Então eu acho que é muito o que o Renzo falou. Ogum aqui é uma energia, porque o orixá é uma energia, né? O orixá não é aquela coisa do santo que está olhando, é isso, aquilo. Ogum mora em mim, mora em vocês, tem ferro no nosso sangue. Então, Ogum está dentro da gente. O sangue que corre tem ferro. O ferro é Ogum, né? O sangue que corre tem Ogum. Eu acho que passa muito por isso. E eu acho que ele é um orixá, eu tendo a concordar bastante com ele. Ogum é um orixá muito mundano. Você pega, por exemplo, os próprios mitos de Ogum no complexo de Ifá. Eu conheci pessoalmente Babá Abimbolá, cujo nome, aliás, é Ogum Mandê Abimbolá, porque os Abimbolá são considerados... descendentes diretos de Ogum, né? E Babá Abimbolá, portanto, é Ogum. O nome dele é esse, Ogum Andê Abimbolá. E é interessante porque Babá Abimbolá dizia uma coisa que eu achava muito interessante também. Enquanto os mitos de Xangô são mais próximos da realeza, por exemplo, os mitos de Ogum são mais próximos do cotidiano. Como os mitos de Exu são mais próximos do cotidiano. Então é um orixá muito presente no cotidiano mesmo, humano. E eu acho que é isso. Ogum é um orixá que está ligado ao perrengue do trabalhador. Ogum é um orixá que está ligado ao perrengue do cara que está no balcão de um botequim. Ogum é um orixá que consegue ser o protetor do bicheiro e, ao mesmo tempo, ele é o protetor de um policial militar, né, que vai lá dizer que se protege com Ogum, fecha o corpo com Ogum. Então, essa mundanidade bonita de Ogum, esses mitos que aproximam muito Ogum da experiência mundana, da experiência do cotidiano, da experiência do perrengue, da experiência do trabalho, da experiência do risco, né? Ogum é um orixá que é rinha de galo mesmo. Então, essa característica aqui, eu acho que dá Ogum essa proximidade, né? Ogum tem isso. Ogum foi o orixá que, num mito belíssimo, disse que não queria a coroa. Quero a coroa. Né? A coroa eu recuso. Eu vou andar com a minha franja de Mariú. Então, é... Tanto que há um conto das Umbandas Velhas que diz isso. A sua coroa de ouro é o Mariú, com etaquetaca, a coroa de ouro é o Mariú. Isso é bonito. Então, essa modernidade é que eu acho que dá algum essa popularidade. Né? É interessante isso, porque ele é um orixá desprovido dessa dimensão da corte. E ele é provido da dimensão da rua. Isso eu acho que é uma das belezas de Ogum.
É isso. E é, esse ponto que você tocou é muito importante de quem tenta, quando o sincretismo no Brasil ele é tratado, as pessoas tendem a querer simplificar ou querer reduzir a fala do sincretismo ou o fenômeno do sincretismo. Ou alguns colocam só como a cristianização da África ou a africanização do cristianismo. E não é só isso, né? Como o senhor falou, é acúmulo de força vital e tudo mais. O outro ponto que eu queria tocar, que a gente até falava aqui em off, né? Sobre o livro que traz do Pierre Verguier, das faces de Ogum, e a gente até já citou um pouco disso, mas Ogum é tratado em várias tribos, em vários lugares da África, às vezes como um orixá, né, um guerreiro que está ali sempre na guerra de forma sanguinária, outras vezes como um protetor, e outras vezes como esse mestre de saber que ensina o arado. Ogum ensina Oxóssi a caçar, né? Ogum ensina Oxaguian a pilar o Yami. Então, seria Ogum, ainda nos dias de hoje, né? De antigamente até os dias de hoje, um grande professor dos orixás? A gente poderia tratar Ogum assim?
Eu, nessa perspectiva, antes de concluir essa fala, eu queria dizer que quando o Simas puxou esse ponto, eu me arrepiei inteiro, porque graças a Zambi, eu faço parte de um terreiro, de uma banda muito raiz e muito pé no chão. E esse cântico era entoado pela minha antiga avó de santo, Mãe Vera, do Omolocô, Ozão Raiz. Então, eu tive bastante influência dela, da liturgia dela também. E eu queria até falar um adendo sobre isso, porque o Simas fala sobre a coroa, né, de Akuru, e o tanto que nós estávamos falando sobre as transformações de Ogum quando ele vem aqui para o Brasil, e eu queria pontuar até um texto, relembrar, né, resgatar um texto que eu fiz, acho que foi mês passado, que o Simas tocou nesse assunto e me despertou isso, que eu cito que eu acho que essa transformação, né, de culto aqui no nosso país, né, essa imigração feita de forma temerária e grosseira, né, obrigatoriamente num estado de escravidão, acho que essa transformação, como o Simas gosta muito de falar, passa muito por Legba, né, por Exu, que está sempre em constante movimento, né, em constante transformação. Eu acho que essa movimentação que a gente fala de Exu passa por Ogum, porque na minha casa a gente não canta a coroa de ouro, a gente conta a coroa de lê, né? Mas muitas casas cantam a coroa de ouro. Eu acho que isso é muito subjetivo e acaba variando um pouco. E eu acho interessante falar um pouco disso, porque enquanto, né, você canta, né, em Yorubá, Ogum, com a sua coroa de Akoro, né, Ogum, o Alakoro, aqui nas macumbas velhas, nas umbandas antigas, você vê muita referência à coroa de lê, né? Eu acho que essa é a movimentação. Ogum, né, guardou a coroa de Akoro na sua cintura, botou na sua cinta, deixou na sua forja e aqui assumiu a coroa de lê, né? Muito pautada, talvez, num senso de justiça, até muito cristão também, que preserva São Jorge, mas também que preserva Ogum. É porque tem um Uriki de Ogum que diz: nessa vida você pode trair a todos e a todos, menos a Ogum. E há outro que diz que Ogum é o guerreiro que não reconhece o traidor e o mentiroso. Então, assim, eu acho que essa coroa de Lee ressalta muito isso também. Essa transformação de Ogum, de rei de Lee, de Onirê para rei do Maitá, de Alakoro para o portador da coroa de Lee ou da coroa de ouro, acho que isso é muito interessante. E aí você vê como o Ogum está em constante adaptação. Nessas cosmovisões dele, dessas mudanças, acho que abordam muito, muito disso também. Em relação às influências bantus, eu concordo totalmente com o que o Simas disse. Primeiro porque os bantus eles foram a primeira etnia a chegar aqui. Então quando os Nagu e Yorubais já chegaram aqui, os bantus já estavam. E os Yorubais eles tinham uma coisa que é diferencial dos bantus. Eles tinham um costume de preservar muito a ferro e fogo as suas práticas. E o Simas cita aí o Moyo, né, que ele mesmo já citou em outras oportunidades, eu tive o prazer de aprender sobre isso com ele, que o Moyo Bantu seria basicamente a prática, né, dos bantus de associarem deidades de outros cultos ao que eles praticam. E os Yorubais não tinham isso, então assim, é interessante que os bantus eles passam a cultuar Ogum, né, eles passam a cantar a Ogum como se fosse o protetor deles também, né? Tanto que tem uma cantiga de capoeira, né, que o Ogum também é o patrono da capoeira, para os capoeiristas é um orixá que significa muito, talvez por conta de Besouro Maganga, né, que teve seu corpo fechado por Ogum, quando teve seu ferro banhado nas sete ervas diferentes de Ogum. Eu acho que passa muito disso também. E tem um cântico de capoeira que é assim: Auri Baba Ogum, Auri Baba Ogum, Patacuri Jesse Jesse, Ogum Alami, Além Bizambi, Roxinque. E aí você vê que tipo, Mugungu Ameu Ile, Mugungu Ameu Ile, Abassa Dendemaru. E aí você vê que Ogum, que nesse sentido, os bantus eles estão aclamando a Ogum, né? Eles estão cantando a Ogum pedindo misericórdia a Zambi, que é a deidade superior deles. Então, muito interessante essas relações que o Ogum ele acaba tendo em terras brasileiras, que ele vira ídolo, né? Vira orixá, vira protetor de muitos, até daqueles que não descendem dessas origens. Mas em relação ao que o Renan falou, o Ogum é professor. Ogum é um professor por natureza. Não é à toa que um de seus oriquis fala assim: Ogum é mais proveitoso para o homem cultuá-lo do que sair para plantar. Porque assim, é mais proveitoso você cultuar Ogum e tudo aquilo que ele tem para oferecer do que você plantar. Porque você cultuando Ogum, você está plantando. Você está plantando conhecimento, você está plantando progresso, você está plantando a generosidade. Porque Ogum, além de ser guerreiro, ele é generoso, né? Além de ser generoso, ele é professor, ele ensina, ele é aquele que está a fim de auxiliar os humanos ao caminho do correto. Não é à toa que ele é o Sim Imole, que ele é o primeiro orixá, ele é o líder dos orixás, o primeiro a vir à terra. Ele ensina os demais orixás a virem à terra e poderem prosperar aqui no Aie. Então ele é um professor, tanto dos orixás, por ser o Sim Imole, o líder dos orixás, tanto dos demais habitantes do Aie, né, dos humanos, dos seus discípulos, dos seus cultuadores e devotos.
É isso, fala linda essa, irmão. Fala linda. Que é isso, tipo, a gente tem que lembrar isso sempre, né? Tipo, que ele é professor dos orixás, tá ligado? Eu tipo, não tinha nunca parado pra pensar realmente dessa forma, né? De como professor, que a gente sempre traz pro lado, algum guerreiro, algum... enfim, algum da guerra, né? O lado guerreiro de Ogum. E muita gente não pensa nesse lado, né? De, pô, que ele é um professor, que ele é, né? Ensinou o arado, ensinou Oxóssi a caçar, ensinou o Xaguian a pilar o Yami, né? E mostrou para os orixás como né? vir do Orun, enfim.
E assim como eu citei que ele é professor dos próprios orixás e dos humanos também, é importante dizer... ressaltar que o Ogum ele é o criador do Egbel Adé, né? A comunidade, né? A sociedade dos caçadores, o clã dos caçadores. E ele é o princípio da caça, né? Ogum foi quem ensinou Erinlé a caçar, Ologunedé a caçar, foi quem ensinou Oxóssi a caçar. Oxóssi, que é o Ekeji Ogum, né, o secundário de Ogum, que é o braço direito ou o braço esquerdo de Ogum. São os braços de Ogum. Ele é tão importante quanto o seu próprio irmão. E eu vejo as pessoas às vezes rivalizarem. Ah, quem que é o Olodé? Quem que é o Olodé? É o Ogum ou é o Oxóssi? Cara, eu acho que, como o Simas disse, Ogum não é aquele que guarda nada pra si. Porque se ele esteve feliz, está feliz quando Exu, que é seu irmão, está agradado, ele vai estar feliz quando Oxóssi estiver sendo agradado ou estiver sendo louvado. Mas Ogum é professor por natureza, porque ele ensina seu irmão, mas não vai caçar. Ele ensina os orixás a caçar, ele ensina os olodés, né, os senhores da caça, o princípio da caça. E até hoje ele ensina aos habitantes de terras urbais a como caçar, porque a caça é o princípio também de muitas das coisas, inclusive aquela parte do Oriki de Ogum que fala que Ogum, tendo roupa em casa, se lava em sangue. Há quem diga, né, que essa menção de Ogum se lavar em sangue é exatamente porque ele trazia o Adjá, né, no ombro, o cachorro do mato no ombro, e por isso o sangue do cachorro do mato escorria pelo seu corpo. Então, quando Ogum chegava, né, em sua comunidade trazendo comida, né, para saciar a fome daqueles residentes, eles falavam: Ogum está com o corpo coberto de sangue, Ogum está com Mariô, porque ele usava o Mariô para poder entrar na mata para caçar, para não se machucar, como uma forma de camuflagem também, uma proteção. E estava com o corpo banhado em sangue, por quê? Porque ele trazia o Adjá no ombro. Então, Ogum é professor, né? Eu passo até essa fala para o Simas agora. Só para poder concluir, Ogum é professor. Como o Simas escreveu no seu livro, Pedrinhas Miudinhas, em um texto que ele fala sobre pertencimento a Ogum, né? Ogum, ele ensina o arado para a humanidade, e ele ensina ao Shogun como pilar o Inhame. Então, Ogum, ele é professor, ele ensina a nós como lidarmos com a vida, e ele ensina aos orixás como prosperarem. Ele é um professor por natureza, ele é um guardião nato daquilo que a gente crê como conhecimento. Porque a casa que o Ogum está, ela não pode ter porta nem janela. Mas no sentido habitat da coisa. Porque a casa que o Ogum está sentado no portão tem que ser uma casa que está proveniente ao conhecimento, né? E não o conhecimento só para si, mas o conhecimento para a comunidade. E aí nisso eu acho que entra a face do Simas, porque o Simas, sendo um cara raspado por Ogum, ele é um cara que preza, né, por essa comunicação e por essa preservação do conhecimento. Mas a preservação do conhecimento de forma comunitária, sendo compartilhada aos demais, não para si, né? Porque Ogum, ele ensina ao ser humano a não ser egoísta. Ser egoísta é um dos eus de um cultuador de orixá, né, e de um filho de Ogum também, como o Simas falou. Existem energias que, quando a gente invoca, fecham nossos caminhos, como a própria ira, que ele citou, né, que esse Tan de Ogum ensina a gente certamente ao que não fazer. E o egoísmo também é algo que nós não devemos praticar se nos dizemos cultuadores do orixá Ogum, principalmente se esse egoísmo for em volta do conhecimento, que foi algo que ele tanto preservou e preserva até hoje. E eu passo essa fala para o Simas, porque eu acho que ele vai falar isso bem melhor do que eu, e depois eu até peço para ele comentar sobre o que eu disse em relação às mudanças de Ogum, né, para o Brasil. Dele sair de terras urbais Onirê e vir para cá, rei de Maitá, chegar aqui e se tornar rei de Maitá, deixar a coroa do lado e vestir a coroa de Lê, né? E sobre essa face dele de ser professor também, o Simas como um professor e um filho de Ogum, acho que se encaixa totalmente nessa visão de que Ogum traz como Mosgoni e para ética Nagô.
É... Bom, os diversos mitos de Ogum, né, que Ifá apresenta, eles falam com muita força sobre a característica que Ogum tem como um orixá difusor de conhecimento. Ogum é aquele que não guarda o conhecimento. Ele não só é o senhor da criação das tecnologias, e a gente tem que entender tecnologia aqui no sentido mesmo de a produção de artefatos que facilitam a vida. Né? Ogum é um produtor incessante dos artefatos que permitem a prática da vida. E mais do que isso, permitem a sobrevivência da comunidade. Parado, quando Ogum cria um antigo, quando Ogum cria as sete ferramentas, né? Quando Ogum mostra como é que você controla o povo de Exu da fome, fazendo ver e que dá um coxado de papa por ele, por um lado, Ogum. Quando Ogum faz isso, Ogum ele é não só o facilitador, mas ele é aquele que ensina. Esse é um elemento fundamental do Ogum. Tanto que você pega mitos diversos dos orixás, e são mitos belíssimos, os orixás têm muitas atribuições, mas esse caráter do professor, do facilitador que divulga aquilo que ele cria, isso é de Ogum, é uma característica de Ogum. Né? Então, seu Felisberto Américo Sauser, seu Benzinho, o grande filho de Ogum, né, ele dizia o seguinte: olha, se você quer saber o que é Ogum, Ogum é aquela enxada. E seu Benzinho dizia: eu assento Ogum numa enxada, porque essa enxada é Ogum. Né? E essa é a enxada que passa de mão em mão. Essa é a enxada que vai cavar o solo, essa é a enxada que vai abrir o buraco, essa é a enxada que vai permitir que você deposite nesse buraco a semente. E tudo isso é ensinado pelo grande orixá comunitário que é Ogum. Ogum não guarda nada, né? Ogum é aquele que compartilha o tempo todo. E o grande irê, a grande alegria, né? O estar bem com o seu ori para um filho de Ogum é estar difundindo as coisas, é estar fazendo as coisas, é estar espalhando as coisas, é estar falando, é estar interferindo com o mundo. Ogum cobra da gente uma interferência cotidiana no mundo. Esse é um detalhe fundamental. Ogum quer que a gente interfira no cotidiano, que a gente faça as coisas cotidianamente, que a gente tenha essa experiência mundana. Por isso eu falei numa outra questão, e ressalto de novo aqui, esse perfil que não é nada próximo da realeza e é muito próximo da Ogum, né? E a gente tem que exercitar esse tipo de coisa. Você tem que estar ali, você não guarda, Ogum não guardou. Isso eu vou dizer para você, tudo que eu conheço do Ifá, que eu li de Ifá, os caminhos de Ifá, o que Orume lá nos ensina, não há caminho de Ifá em que Ogum guarde as coisas. Ele não guarda, ele compartilha, ele é o facilitador das tarefas cotidianas. Por isso, é o orixá comunitário, é o orixá da comunidade. E acho que isso explica também, em larga medida, só retomando o que a gente estava falando, é essa popularidade enorme que Ogum tem entre nós. Porque se a gente for trabalhar conceitualmente, agora entrando numa outra questão, se toda a diáspora é uma experiência de fragmentação, é uma catástrofe, é um cataclisma, é uma perda de sentido comunitário, né? Toda a cultura de diáspora, ela se fundamenta na reconstrução disso. Eu falo isso insistentemente, não existe elemento de cultura diaspórica que não seja fundamentado na ideia da comunidade, na ideia do comum, né? Na ideia do compartilhamento. Qualquer elemento que a gente pense aqui sobre cultura diaspórica, qualquer diáspora. Eu estou falando da diáspora africana para cá, mas eu estou falando, por exemplo, da diáspora nordestina que vem para cá, eu estou falando da diáspora africana, da diáspora judaica. Você pode reparar que esse sentido da coletividade é muito importante. E Ogum é o orixá do comum. Eu acho comum uma palavra belíssima, né? Comum, comunitário, comunidade, comunicar. Né? Comunicar é o exercício do comum. Comunicar, comungar, compartilhar, é tudo comum. Né? Então, recuperar essa força do comum, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu sou um historiador que meu trabalho é sobre a história do comum, né? Ogum é o orixá do comum, né? Ogum é o orixá do compartilhamento, é o orixá do convívio dos homens, das mulheres, das crianças comuns. A grande beleza de Ogum é essa, né? Ogum é isso, Ogum é o comum, gente. A gente tem que ter essa dimensão. Ogum fala sobre as pessoas comuns e sobre as culturas que são compartilhadas o tempo inteiro. Não se guarda saber. Saber se compartilha, se difunde. Isso é, fundamentalmente, a grande força de Ogum.
É isso. Uma aula, de fato. Esse podcast foi uma aula, acho que confirmando tudo isso que a gente colocou nesses últimos minutos, de Ogum ser um professor. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz, que aí eu posso colocar nós três, que a gente faz, seja no Twitter, seja através de podcast, enfim, da forma que for, no jornalismo, eu, o Simas dando aula, o Renzo conduzindo as páginas e produzindo textos, a gente está fazendo isso, né? Tá difundindo Axé de Ogum, é isso, tá confirmando esse Axé de Ogum, essa energia de Ogum, e comunicando e difundindo conhecimento e não guardando nada para si, né? Não guardando para si aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente percebe. Acho que isso confirma toda a narrativa, tudo que a gente trouxe hoje. E semana passada a gente falava com o Breno que de Exu ser um grande comunicador também, e Ogum também acaba confirmando isso, né? Que a gente, como o Simas falou hoje, que muita gente raspa Exu em jeito de Ogum, enfim. E acho que é isso, esse cruzo também acontece muito, né? Da comunicação do comum e de difundir, espalhar. Tanto que os dois são tratados como protetores dos caminhos e tudo mais. Acho que também se comunicam e andam junto nessa parte, na comunicação, nessa parte de difundir as coisas. Com isso eu vou pedir para a gente, já vou deixar aqui minhas últimas palavras desse podcast, pedir para vocês depois encerrarem também. E o que eu deixo de recado é que a gente lembre de Ogum, que a gente fale de Ogum, não só do lado guerreiro, não só do lado, né, que vai para a guerra e tudo mais, mas também desse difusor de conhecimento, desse professor, desse Ogum que ensina os orixás, ensina o povo do Aê, ensina seus súditos, ensina a humanidade a plantar, enfim. A gente lembre desse lado de Ogum também e possa sempre difundir as coisas e só tenha a somar e criar uma grande comunidade, fortalecer a comunidade como um todo. Muito obrigado pela participação, mestre, é uma honra receber você. Obrigado, Renzo, mais uma vez. E sigamos, que Ogum nos acompanhe e nos proteja sempre.
Eu queria comentar uma parada que você falou aí e já veio logo aqui na minha mente. Todo o respeito que eu tenho ao senhor, Simas, mas te falar, eu acho que o que o Renan falou me remete ao seu texto sobre pertencimento a Ogum, que tem uma parte que você fala que Ogum é aquele senhor, né? Que se veste de folha, que senta na beira do rio, que ara. Eu acho que eu vejo muito isso em você. Com todo respeito, não é nem questão da idade, né? Mas eu vejo isso, essa questão do apadrinhamento, sabe? De ser um cara que é camarada, né? Quando as pessoas dizem, né? Quando o Simas para a Supena, tem a imagem do Tim Maia para escutar. E é exatamente, eu acho que é isso. É o Simas que é esse Ogum velho, né? Essa face desse Ogum que é esse senhor, que é esse cara que, pô, é ranzinza um pouco, mas é o camarada, aquele que é o parceiro, é o companheiro de todos. O Renan falou sobre algum estar espalhado, e definitivamente é isso, né? Tanto que o teu epípeto, um dos seus epípetos, Lacaille, né? Aquele que se espalha pelo mundo. Fala exatamente sobre isso, porque o Gon é o Lacaille, é o que está em constante movimento, aquele que está se espalhando. Ele, a partir do momento que ele está ensinando, ele está se espalhando. A partir do momento que ele passa pelas sete cidades de Iri, né, arando a terra, como canta aquele cântico, né, Katakatu Bimeji, 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 ele está plantando, ele está se espalhando, né? Ele está plantando o Obi, está plantando os grãos, enfim, ele está se espalhando pela terra. E é isso aí, cara, que sigamos, porque eu acho que o Gon é isso. O Simas falou, e eu aqui concordo totalmente em relação ao fato de o Gon estar ligado com a nossa interferência no cotidiano, né? Ele quer isso da gente. Então eu acho que isso é muito interessante de se pensar. E agradeço ao Simas pela participação, é um prazer enorme. Espero que a gente possa ter mais contatos assim e possa estar compartilhando mais coisas, porque o Sima me costurou muito a minha mente. O pertencimento ao Gon. Né? Que a partir do momento que eu vi que o Gon, ao mesmo tempo que era rei de Iri, era rei do Maitá, é ao mesmo tempo que ele é Alakuru, ele é Kanjira Mugongo. Então, assim, isso acabou que despertou em mim um ímpeto, né, de querer saber quem ele é. E quando eu procurei saber quem Ogum é, eu acabei me encontrando também. Não só naquilo que se diz respeito às áreas que Ogum age, né, mas também ao que ele representa, né, para os negros aqui no Brasil e as suas batalhas. Porque eu vejo algum presente na revolta dos malês, eu vejo algum presente na revolta da Chibata, eu vejo algum presente na revolução de Besouro, eu vejo algum presente na batalha do Maitá, que eu queria até pedir para o Simas, quando fosse dar suas últimas considerações, falasse um pouquinho sobre a batalha do Maitá e as faces de Ogum. E eu queria pedir também para que, se ele pudesse definir Ogum em uma só palavra, se há como fazer isso, que ele o possa fazer. Que seria muito interessante a gente poder definir Ogum em algo só, que abra leques para tudo que ele definitivamente é. Acho que Lacaille explica muito, né? Aquele que se espalha. Porque enquanto ele se espalha, ele se modifica e cria. Enfim, eu agradeço muito ao Simas pela oportunidade, pela participação. E peço que esse livro dele, que ele tá para lançar da Umbanda, não demore muito para sair, porque a gente tá bem curioso, bem ansioso para ver o que ele tem a compartilhar conosco. Simas, muito obrigado pela oportunidade, desde já agradeço, e digo aqui que você é uma referência, eu acho que não só para mim, mas para o Renan também, para as pessoas que te assistem, que te acompanham. Então eu acho que, se a gente for fazer essas comparações a grosso modo, que no ouvido de alguns soa mal, eu acho que você definitivamente é uma representação de Ogum em terra, né? Que como Telaoku foi Xangô e Tobel, Odé foi Ogum, eu acho que você também representa um pouco disso, nessa margem do professor, tá, conciliado com a comunicação e com aquilo que é comum. Você gosta do que é pé no chão, você gosta daquilo que é de gente comum, né? Que mesmo sendo de gente comum, para as pessoas que estão fora, é algo fora da órbita, né? Porque, como você diz, acho que isso tudo é escovar, contar a história a contrapelo, né? Escovar a contrapelo, estudar as histórias das entrelinhas, as pedrinhas miudinhas. Eu acho que o Ogum preserva isso e vejo isso em você. Uma representação ambígua do que é o Ogum. Não é à toa que, se o senhor me permite, né? Se isso o senhor me permitir dizer essa honra, né? O senhor, como Ogum Bi, né? Ogum renasceu. Eu acho que é definitivamente isso. Ogum renasceu e está aqui gravando o podcast com a gente.
Eu agradeço. Ogum Bi, de fato, é o nome que Ogum me deu, ou um coque que Ogum me deu, né, na feitura. Foi Ogum Bi, né, Ogum renasceu, Ogum nasceu, Ogum veio por Ogum. Eu tento honrar o meu orixá, né, Na verdade, eu tento honrar o meu pertencimento. Você estava falando, por exemplo, sobre uma palavra que define algum. Eu acho muito difícil, mas eu gosto muito. As pessoas talvez se espantem um pouco. Eu gosto muito de pensar algum a partir do sangue, né? Mas quando eu falo de sangue, eu estou falando do sangue mesmo como essa coisa vital, essa coisa que carrega, que nos alimenta, que faz com que o corpo esteja funcionando. Ogum é um orixá da corporeidade, né? Ogum é um orixá do corpo-são. Isso é fundamental também, né? A gente tem que pensar muito nessa sanidade. O sangue é um alimento, né? O sangue, ele fortalece, o sangue corre, o sangue tem ferro, né? O sangue é quente, né? Então, eu acho bonita essa ligação que algum tem com o sangue. Eu acho uma coisa muito interessante. Não é o sangue derramado no horror, não é nada disso, mas é o sangue do provedor. Você falou uma coisa interessante: o Ogum se lava com sangue porque ele chega com o cachorro do mato. Ele é o provedor, cara. Então ele está ali banhado com aquele sangue porque ele se dedica, ele se sacrifica em nome desse espírito comunitário. Eu acho isso muito bonito, né? E quando a gente pensa um Ogum que está ali protegendo os seus na Guerra do Paraguai, né? Protegendo os seus na tomada da Fortaleza do Maitá, nos campos de batalha, na Terra Fria, né? Ogum que é aquele que dialoga muito com a morte, porque ele é um orixá da vida, né? Então ele é aquele que, no fim das contas, entrega para Oiá, nos mitos muito bonitos também, para que a Senhora do Balé leve os espíritos dos ancestrais de volta ao Orum. Isso é muito bonito. Então, eu acho que tem essa coisa mesmo de Ogum, né? Ogum é o comum, eu acho que essa é a beleza. E só para concluir, agradecendo a vocês, eu lancei agora com o Ney Lopes o Filosofias Africanas, e aí vocês pensem numa maneira, mas eu vou dar um livro aí para vocês sortearem entre os ouvintes do podcast. Então, inventem uma maneira do sorteio e eu me comprometo aqui, a pessoa que ganhou, vocês me digam quem ganhou, qual é o endereço, que eu mando um livro autografado, Filosofias Africanas, Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, que a gente lançou recentemente, e eu tenho certeza que os interessados e as interessadas nas religiosidades e saberes afro-indígenas brasileiros vão gostar do livro. Então fica aqui o meu compartilhar com vocês, né? Eu estou doando aqui um livro para os ouvintes desse programa, e aí vocês molem uma maneira de fazer o sorteio e a pessoa recebe o livrinho meu com o Ney autografado. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, saúde pra gente, Ogunhê, Jesse de Patacuri, vamos que vamos, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. E parabéns pela iniciativa de vocês, constante em compartilhar, em difundir conhecimento. Obrigado, gente, valeu.